Bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Desta vez temos connosco a advogada Tânia de Almeida Ferreira, ela é sócia de fiscal da CCA, e é com ela que vamos falar sobre o novo regime de tributação das stock options. Aliás, estamos no último dia oficial de Semana do Empreendedorismo de Lisboa, ou Lisbon Unicorn Week, como agora é designado. Tânia, muito obrigada antes de mais por estar aqui connosco. De facto, temos aqui uma mudança neste regime de opções de compra de títulos, digamos em português. O Presidente da República publicou esta lei há poucos dias, desceu aqui há uma série de críticas, já lá vamos a elas. Começamos agora por desmiuçar o que está aqui em questão.
Boa tarde ou bom dia, muito obrigada pelo convite. Isto é a chamada Lei das Startups e é uma lei importante, e importante porquê? É uma lei que já era esperada há muito tempo e que criou grandes expectativas. E criou expectativas, acima de tudo, no sentido de se acreditar que seria uma lei que iria dar resposta a um problema muito específico do setor das startups, que tem a ver com o regime de tributação dos tais stock options, planos de atribuição de ações. E porquê que é, e qual era esse problema? É o problema de um regime fiscal muito pouco competitivo. O que é que são planos de atribuição de ações? São planos que visam, no essencial, substituir remuneração em dinheiro por remuneração em ações. Um trabalhador, em vez de receber 200 de ordenado, se calhar recebe 150 em dinheiro e recebe os outros 50 em ações. Isto é uma prática que não é exclusiva das startups, mas que acaba por ser muito importante num contexto de startups. E importante porquê? Porque o ecossistema startup é um ecossistema muito, muito particular. Uma startup mais não é do que duas ou três pessoas que têm uma ideia e muita vontade de fazer e de executar essa ideia. Mas uma ideia e duas ou três pessoas por si só não permitem desenvolver um projeto. É preciso dinheiro, é preciso investimento. Os sócios, os founders, os chamados founders, que se ouve tanto nas paragonas, investem do seu próprio dinheiro, normalmente, arranjam investidores também para ajudar. O acesso à banca nesta fase é impossível, não há ainda um negócio, não há nada. Mas, além disto tudo, eu vou precisar, estas empresas vão precisar de profissionais bons no mercado para ajudarem a desenvolver a tal ideia, para a levarem, para a transformarem num projeto viável. E quando uma startup quer ir ao mercado contratar trabalhadores, tem aqui um problema de não competitividade, porque não pode oferecer naturalmente aquilo que, se
Neste
calhar, o
contrato,
mercado.
como é que consegue ser
Exatamente.
atrativa?
E em termos financeiros, não consegue oferecer as mesmas condições que empresas que já estão implementadas e empresas que estão já muito consolidadas conseguem oferecer. Então, a forma que uma startup tem para tornar uma contratação mais atrativa para ser competitiva e dizer: eu quero muito que venhas trabalhar comigo, eu quero muito que integres este projeto, não te posso pagar aquilo que o teu trabalho vale neste momento, mas posso dar uma coisa que a maior parte das empresas se calhar não dão, que é a possibilidade de isto correndo bem, aquilo que corre bem também para ti. Como é que o fazem? Fazem precisamente com stock options, com plano de atribuição das ações. E, portanto, o que acaba por acontecer é aquele profissional que uma startup quer angariar, torna-se também ali ao lado dos founders sócio da empresa. Ora bem,
Portanto, para a retenção de talento e atração.
é acima de tudo para a atração de talento e retenção, quando a coisa começa a correr bem, é absolutamente essencial, até porque muitos destes planos acabam por ter uma natureza progressiva e, em função da antiguidade do trabalhador, o trabalhador vai ganhando cada vez mais ações. O regime que nós tínhamos era um regime que não respondia de todo a este dinamismo e a estas necessidades. Era obsoleto, não estava ao nível daquilo que é um contexto internacional, e isto, se pensarmos que Portugal se quer posicionar como um país de startups, um hub de startups, era algo que tinha que ser resolvido. E daí que eu diga que era esperado há muito tempo e com grandes expectativas. O regime que tínhamos até aqui, acho que é importante perceber-se esse regime, sumariamente, era um regime que tinha dois grandes problemas. O primeiro problema era a taxa. A taxa a que ganhos de ações eram tributados quando decorriam do tal stock options era o máximo de 48%. É uma taxa muito pesada e não comparável com o que se passa nos outros países. Mas, tão ou mais grave do que a taxa, tínhamos o problema de em que momento é que eu vou cobrar o imposto. E então aí era um desastre, porque um trabalhador, só pelo facto de ter ações, já tinha que estar a pagar IRS sem ter dinheiro ou liquidez para poder fazer face a essa responsabilidade.
Acaba por ser esta... mais um encargo do
que... Exatamente. E, portanto, isto acabava por tirar a atratividade de um stock option porque era quase um presente envenenado. O que é que então esta lei vem fazer? Esta lei vem precisamente, e daí ser tão aguardada, mudar estes dois aspectos principais, a taxa de tributação e o momento da tributação. Vamos passar a ter, a técnica legislativa é complexa, não vale a pena estar a entrar em detalhes, mas no final do dia vamos passar do máximo de 48% para 14%, portanto é uma redução muito significativa, e o que se procurou também foi aproximar o momento em que o imposto é devido do momento em que o trabalhador vende efetivamente as ações e, portanto, passa a ter dinheiro para conseguir pagar os impostos devidos. E quando eu digo aqui, o que se procurou de facto procurou, porque a lei não vai permitir alcançar este efeito em todas as situações e é expectável que algum dia venha a ser alterada nesse contexto.
E falando dessa questão, o que é que espera dessas alterações?
Bom, para falar das alterações é preciso falar primeiro dos problemas, e começando então pelos problemas. Esta lei tem aqui três ou quatro aspectos que não resultaram bem e que revelam, aliás, se calhar algum desconhecimento daquilo que é a dinâmica do ecossistema startups. A lei foi pensada ainda de uma maneira muito tradicional do que seja um plano de atribuição de ações. Tradicionalmente, um trabalhador tinha uma coisa que se chama uma opção, e o que é uma opção? É, tens aqui um direito a vir a adquirir ações. E depois o trabalhador exercia essa opção e adquiria as ações. A realidade de stock options hoje em dia é muito mais abrangente do que isso. Pode haver atribuição à cabeça de ações, sem haver a tal opção e exercício da opção. Ora, a lei basicamente continua a falar em opção, evoluiu, o mundo evoluiu.
Mas a lei não.
Mas a lei não, mesmo sendo uma lei nova.
Nova, exato. Começou, entrou com o pé esquerdo.
Eu acho que aqui o pé está um bocadinho torto, de facto. E portanto, primeiro, obriga a que haja uma opção. Isto vai ter que ser alterado para precisamente cobrir todas as situações em que há uma atribuição direta de valores mobiliários. Depois, uma realidade que eu não percebo e para mim é incompreensível, como é que não está tratada neste regime, é aquilo que se chama exchange of shares. E perdoem-me aqui o inglês, mas... E não é isso. O 80% do investimento em startups em Portugal é estrangeiro. Portanto, mal ou bem, vamos ter que saber viver com a terminologia. E, portanto, o que é isto? Acontece invariavelmente que quando uma startup começa a ter um projeto sustentável, a valer alguma coisa, que os novos investidores que querem entrar querem pôr uma sociedade por cima dessa startup e oferecer as tais opções ou ações, em vez de ser sobre a startup, sobre a casa-mãe da startup. No fundo, para segregar um bocadinho aquilo que é a atividade operacional daquilo que é a atividade já de gestão e de gestão do próprio grupo e dos trabalhadores. Ora bem, para efeitos fiscais, esta troca de ações, de ações que eu possa ter na startup, que tenha há 2 ou 3 anos atrás, quando aceitei ganhar menos e receber ações, por ações da casa-mãe, que não vai ter absolutamente mais nada que não seja a startup, isto é tributado neste momento. Esta lei não resolve este problema. Portanto, o conceito de alienação jurídico inclui estas trocas de ações e, portanto, mesmo o trabalhador só recebendo ações continua a ter que pagar imposto. E, portanto, isto vai ter que ser alterado.
Nós, se calhar, voltamos já aí na segunda parte deste nosso programa. Continua acompanhando e vamos para uma pausa de breve segundo, aliás. Retomamos a emissão com Tânia da Almeida Feira. Tânia, estamos aqui a elencar uma série de problemas que resultam desta lei. Aliás, Belém fez esse alerta quando da promulgação. Referia-se à parte tributária da questão que outros.
A grande maioria dos problemas que estão a ser identificados. Esta lei é uma lei fiscal. Esta lei é uma lei fiscal. Não obstante ter aqui um enquadramento genérico do que é uma.
Do nome, exato.
Mas isto é uma lei fiscal, foi uma lei criada para resolver um problema de tributação, de planos de atribuição de ações e depois teve outro tipo de impactos, mas em primeira linha este era o grande objetivo desta lei. Temos a questão das trocas de ações, que impedem o flips, que é precisamente mudar o investimento da startup para a casa-mãe da startup. Este é um problema. Temos aqui um outro problema, que é o legislador quis ser generoso e determinou que eu verifico se uma empresa pode ou não beneficiar deste regime em função do estatuto que ela tem no ano anterior à aprovação do plano. Portanto, se eu quiser aprovar um plano este ano, em 2023, eu tenho que ver se era uma empresa elegível em 2022. E isto deixa-nos logo uma questão. Então, o que é que acontece se eu criar uma empresa este ano, como não tenho ano anterior, não sou elegível, tenho que estar à espera um ano para poder criar um
e
plano?
E esta questão não está clarificada?
Não, nesta questão do que decorre da lei não é possível, porque não está lá dito, ou no ano...
Não é de todo.
Outra questão que eu tenho é, imagine uma startup que, à data 2, é elegível, porque no ano anterior era... Uma startup conhecida, que cumpriu os requisitos e que dentro de 20 anos é uma empresa cotada e já não é uma startup e já não há...
Bem possível,
com
os exemplos que temos.
Já é cotada, já não é uma startup, já não tem dificuldades absolutamente nenhumas em atrair e reter talento. Nos termos da letra da lei, à data 2, se esta mesma empresa mantiver o mesmo plano de atribuição de ações ao longo dos anos, ações que venha a dar daqui... Há 20 anos, continuam também elas a beneficiar dessa ação.
Estava a trabalhar aí.
Eu também. Portanto, este é outro problema, não foi isto que foi desejado. Depois temos, portanto, não é evolutivo, não permite. Depois outras questões. Eu hoje crio um plano, sou uma startup, crio um plano. Aliás, vamos ter essa questão com muitas startups que já têm planos, aqui a nova lei tem potencial de ser aplicado, mas que...
Antes de irmos aí, a propósito dessa prioridade, já há de facto empreendedores com esse... a bater-vos à porta?
Já. Aliás, as perguntas temos desde tudo. Temos desde empreendedores que nos disseram que nós temos um plano já aprovado, mas que está sujeito à condição de ser aprovada desta nova lei, portanto estão à espera que entre. Temos vários parceiros nossos e clientes a perguntar-nos o meu plano de atribuição de ações funciona ao abrigo da nova lei, portanto é que não chega a obter o reconhecimento como startup, é preciso muito mais que isso, é preciso que aquele plano a seguir funcione dentro daquilo que é neste momento o regime que temos e não vai funcionar em todas as situações e todos precisarão de ajustes. E esses ajustes, isto é um novo plano, ou seja, quando eu faço, se eu redenhar substancialmente, mas disser que é só um aditamento, ainda é o mesmo plano, ou que tipo de alterações é que vão pôr em causa o regime fiscal, que é normal que existam ao longo dos anos? Vamos a seguir ser confrontados com, não, porque o plano foi aprovado há 5 anos atrás, mas entretanto vocês mudaram A, B e C, portanto isto já não é o mesmo plano e quando vocês mudaram já não eram elegíveis e portanto os vossos trabalhadores já não podem ser beneficiar do regime. Portanto há aqui ainda uma série de incertezas. Temos, e depois temos problemas, que eu acho que vamos ter sérios e vamos ter contencioso seguramente, que temos situações que eu acho que violam o direito da União Europeia. Nós temos situações, e que hoje em dia serão cada vez mais frequentes, de trabalhadores da União Europeia que vêm trabalhar para Portugal, que vêm para uma startup, que passam cá 2 ou 3 anos e que a seguir querem mudar de país e ir para outro Estado-membro da União Europeia.
Tem no âmbito destes novos nómadas digitais?
Assim? Certíssimo. E no âmbito deste novo regime, se mudarem a residência para fora de território português, presume-se que venderam as ações e têm que pagar imposto. Isto à partida, por si só, não seria necessariamente um problema, mas isto é uma discriminação em relação a quem continua a morar em Portugal. E na União Europeia nós não podemos discriminar residentes e não residentes e, portanto, isto será também um problema. Há aqui ainda várias...
Em relação aos fundadores, houve na altura aquela... Pronto, quando começou a ser votada esta lei, depois mesmo na aprovação, o facto de serem excluídos ou não, depois, entretanto, a certa Portugal vai dizer não, mas há aqui uma exceção, portanto, não estão excluídos. Afinal, estão excluídos ou não, e esta exceção é de facto válida para dizer que não estão?
Estão, sim e não. Há bom advogado, sim e não. Na versão inicial deste diploma, estavam totalmente excluídos. Acima de 20% estavam totalmente excluídos. E os membros dos órgãos de administração também estavam totalmente excluídos. Na versão que acabou...
Gestão e fundação.
Certíssimo. Na versão que é aprovada, já não é assim, mas está longe de ser aquilo que se quer. Na versão que foi aprovada, aquilo que se diz é, se eu for um sócio fundador com 20% ou mais, ou um membro de um órgão social, de uma empresa, que seja qualificada como micro ou pequena empresa, eu posso beneficiar do regime. Mas, se for uma média empresa, já não posso. Para termos aqui uma ideia, uma pequena empresa, portanto, o máximo, o escalão máximo que conseguimos, não pode ter mais de 50 trabalhadores, nem um volume de negócios ou de balanço superior a 10 milhões. O que é que isto significa? Significa que há aqui uma opção legislativa e eventualmente política, para mim, completamente incompreensível, que é dizer nós queremos startups, mas queremos as pequeninas. O que convenhamos é algo um bocadinho medíocre, não é? Nós deveríamos querer...
Quase faturar, já não são startups.
Das nossas startups. Nós deveríamos querer que uma ideia, duas ou três pessoas que investem tempo, que investem trabalho, que criam postos de trabalho. Nós temos cerca de 70 mil postos de trabalho criados por startups em Portugal. Nós queremos, de facto, é fomentar que existam muitas, que cresçam e que sejam o maior possível. É das coisas que nos orgulhamos e que podemos dizer numa União Europeia, é que das 208 unicórnios que existem no espaço europeu, 7 são nossas. Nós estamos muito bem posicionados nisso, mas com esta opção aquilo que estamos a dizer é nós queremos que cresçam, mas não cresçam muito, porque se crescerem demasiado já não faz sentido. Portanto, os founders, se forem de uma micro ou pequena empresa, podem beneficiar, se forem verdadeiramente bem-sucedidos, já não.
Portanto, são
diferentes
da CIDSAI e por aí adiante.
Com toda a razão, totalmente justas, e espero bem que isto seja revisitado e que tenham...
E lhe perguntar isso em relação, bem, temos aqui uma série de mudanças que podem acontecer, quais são aquelas mais prováveis de, ok, é inevitável haver uma correção deste tópico?
Bom, eu diria que sou pena disto ser uma grande mão cheia de nada, seguramente adaptar esta lei àquilo que é a realidade hoje de planos de atribuição de ações e permitir que, se eu estou a trocar uma ação por outra, não tenha que pagar desde logo o imposto. Esta, para mim, é evidente. Também é evidente que eu não posso estar condicionada a ter que exercer uma opção para comprar uma ação para ter este regime. Se me derem a ação direta, eu tenho que ter direito a ter esse regime diretamente. E depois diria que seria bastante desejável, não sei se vai acontecer, que fosse alargado o regime fiscal favorável a founders de PMEs e que, portanto, pelo menos se alargasse este threshold para 250 trabalhadores, 50 milhões de euros de volume de negócios ou 43 milhões de euros.
Até porque são eles que começaram.
São eles que começaram, foram eles que foram bem-sucedidos e de repente estão a ser quase responsáveis do seu próprio sucesso e penalizados pelo seu próprio sucesso. Não parece que seja de todo uma medida que nos posicione como hub tecnológico e que nos torne atrativos, já para não falar que temos outros problemas para além do regime fiscal da stock option.
Muito obrigada. Vamos então para o último intervalo de hoje. Retomamos já na terceira parte. Chegámos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com a sócia coordenadora do Departamento Fiscal da CCA. Tânia, estávamos aqui a falar das questões que de facto têm de sofrer alterações, ou pelo menos que deveriam ter essa atenção. Perguntava se, no geral, esta lei para uma startup é fácil aceder a um regime de stock options como está neste momento?
É possível, não é necessariamente fácil. Vai haver a necessidade de haver um reconhecimento do estatuto de startup. O processo para esse reconhecimento ainda não foi aprovado, está dependente agora de uma regulamentação, e portanto há de ser regulamentado, mas não antecipamos grandes questões. É mais burocracia, é uma pena, mas não antecipamos grandes questões quanto a isso. E depois, isto de um lado, do outro lado, vai ser preciso de facto olhar bem para quem já tem planos, para ver o que é que dizem e de que maneira é que, com todas estas dificuldades do atual regime, nós conseguimos adaptar esses planos de maneira a acomodar as exigências da lei. E, portanto, vai implicar, de um lado, tempo e burocracia, que é uma coisa que as startups odeiam, e na realidade.
Já sei muito.
Certo? E, do outro lado, alguns custos para garantir que aqueles planos são planos elegíveis e que vão conseguir funcionar e que vão conseguir, de facto, funcionar com o fim a que se destinam, que é tornarem-se um instrumento atrativo na captação e retenção de talento.
Acho que foi feita, esta lei foi feita um bocadinho à pressa, ou seja, nós tivemos aqui, já tivemos aqui alguns anos para poder trabalhar nesta área, tivemos exemplo da vizinha Espanha, ou mesmo dos nossos parceiros da Lusofonia Brasil, que já tinham uma lei, o marco legal das startups, não estou em erro. Depois chega o Web Summit e é anunciado, não, até o final do ano, e portanto em novembro, até o final do ano, vamos ter uma lei. Houve aqui alguma pressão interna, vá, do governo para fechar este capítulo até 2020.
Eu confesso que fico estranha a expressão se isto foi fechado à pressa, porque isto já está atrasadíssimo. Isto já é
devido a muito. Não é que é só acelerou entre novembro e dezembro.
Eu sei, mas confesso que me causa alguma estranheza, porque isto é tão basilar, é tão fulcral, é tão importante para aquilo que são as startups, que é algo que já devia existir há muito tempo. E o tempo que passou e a experiência que nós conseguimos reunir de outros países, de planos que existem em outros países, ter-nos-ia permitido fazer algo francamente diferente, e sem este tipo de problemas. Portanto, eu não diria que foi à pressa. Admito que possa ter havido algum facilitismo no sentido, porque as intenções são boas. O preâmbulo deste diploma é muito claro naquilo que quer alcançar. E se alcançasse aquilo que está dito no preâmbulo, era fantástico. O problema é que não alcança por uma questão de técnica legislativa. Portanto, eu não ponho aqui em causa a bondade da medida, não ponho sequer em causa o regime 14%. Se for de facto quando houver liquidez, é um bom regime, é um regime já competitivo, é um regime que podemos tirar partido.
Passa-se para mais, menos de metade daqui.
Menos de metade, e sendo para o momento em que há dinheiro, é uma coisa perfeitamente aceitável, é igual àquilo que se passa já hoje em dia com as mais-valias de micro ou pequena empresas, também já são tributadas a 14%, e faz sentido que haja esta equiparação, porque na prática, um trabalhador que abdica de parte do salário e recebe ações, e que aposta num projeto, está também a investir nessa empresa. Em vez de estar a pôr dinheiro, está a pôr o seu trabalho, mas está a investir. E, portanto, isto é um retorno, de facto, de uma mais-valia de um investimento. E o regime não é mau. A técnica legislativa utilizada é que dá ali um bocadinho a ideia de que quem escreveu este diploma, se calhar, não está assim tão por dentro daquilo
Da
que é a
fiscalidade.
real. Não, não, é a fiscalidade, a própria realidade, porque eu acho que é mesmo
Ah,
bem
foi
intencionada esta lei.
terreno.
Do terreno, com o dinamismo próprio das startups, com aquilo que são as transações do mercado, com quais são as principais dificuldades. E, portanto, aquilo que se sente é que há um desfasamento entre o resultado final e o tipo de transações e de necessidades que estão na sua origem. E eu acho que, acima de tudo, se houver essa adaptação, de facto, passamos a ter um regime francamente competitivo.
E há pouco mencionou a questão dos países com regimes de stock options que podiam ser, no fundo, uma inspiração. Falamos, por exemplo, de que os.
Temos vários, temos Reino Unido, tem um excelente regime de stock options, Espanha também já tem um bom regime de stock options, no Brasil é um excelente exemplo, os Estados Unidos também tem. Acabam, maioritariamente, hoje em dia, já todos estes países acabam por ter regimes, precisamente, que uns com taxas mais baixas, outros com taxas mais altas, mas traço comum a todos eles é a tal possibilidade de ir adiando o momento de pagar imposto até ao momento em que há um encaixe efetivo de liquidez. E neste momento, a solução que se encontrou ainda não permite atingir plenamente esse objetivo.
Num aspecto mais geral, como é que vê, este ecossistema de empreendedorismo cá em Portugal, neste momento?
Eu vejo de duas formas. Acho que este regime de atribuição de ações e o regime fiscal competitivo era absolutamente essencial, mas não esgota as necessidades. E, portanto, quando nós chamamos a lei das startups, seria expectável que tratasse de outras realidades, que não estão neste momento a ser tratadas. A nível societário, uma startup é uma sociedade que tem um grande dinamismo. O tipo de investimentos e de contratos que se assinam para realizar esses investimentos saem muito fora daquilo que tem vindo a ser o ordenamento jurídico normal e tradicional. Seguem modelos anglo-saxónicos, ou dos Estados Unidos ou do Reino Unido, portanto importámos todas estas figuras, mas depois deparámos-nos com um sistema, mesmo em termos de Código de Sociedades Comerciais, que é incompatível em algumas partes com aplicar esses instrumentos bastante mais flexíveis. Estou a pensar no caso de regras quanto à aquisição de ações próprias pela própria empresa para poder dar ao trabalhador, tinham que ser flexibilizadas para as startups. Quando é para recorrer ao crédito ou para fazer uma emissão obrigacionista, a burocracia que é uma emissão obrigacionista também tem que se aplicar a uma startup, podemos criar um mecanismo simplificado. E acima de tudo, e aqui eu sou legalista e fiscalista, não há como dizer, criar um regime fiscal competitivo para os trabalhadores e founders a nível daquilo que são as suas ações não chega. Nós precisamos, de facto, de um regime fiscal competitivo para as próprias startups, que é uma coisa que continua a insistir.
Em que sentido, por exemplo?
Nós não temos propriamente uma taxa muito alta, uma taxa de 21%, que é a nossa taxa de IRC, não é alta. Até os primeiros 50 mil euros têm uma taxa de 17%, vale o que vale, mas não é alta. O problema é um sistema tão complexo, nega tantas deduções, assenta tanto em benefícios fiscais, em vez de ser uma coisa estruturante. Nós somos o país das exceções. Há quem diga que somos o país da taxa e das taxinhas, é verdade. E além do país da taxa e das taxinhas, somos o país das
restrições.
E não obstante ser, de facto, a complexidade do sistema jurídico em geral e do sistema fiscal em particular, que no caso me dá trabalho, eu confesso que é um trabalho que preferia não ter. Eu preferia mil vezes fazer outro tipo de coisas e dar outro tipo de conselho do que estar sistematicamente a tentar encontrar formas de explicar aos nossos clientes, às nossas startups, que de facto uma taxa de 21 que parece boa no final do dia, com tantas exclusões de gastos, com tantas exceções, com tantos limites, acaba por no final do dia não ser assim tão competitiva quanto isso. E portanto nós precisávamos de facto aqui de um regime que eu não queria chamar de benefício, era mesmo um regime específico de tributação para startups, e com estabilidade. Depois, o outro problema que Portugal tem crónico
é a previsibilidade
completa, desde as leis, às posições, às decisões, e portanto nós
acho que isso dava outro problema.
Pois dava, mas nós somos um país com um tempo fabuloso, com ótima comida, temos um bom regime de residentes não habituais, vamos ter uma lei competitiva para stock options, falta depois dar aquele outro passo que é simplificar alguns procedimentos e um regime fiscal para a própria startup mais competitiva e estável.
Internamente, e como estamos também num programa de advocacia, a vossa sociedade tem já muito envolvida nesta área. Há aqui uma série de iniciativas, tivemos agora as formações. O que é que podemos esperar mais da CCA a nível do empreendedorismo daqui para a frente?
A CCA, se tivesse que identificar uma área de eleição onde atua, é de facto no âmbito de startups, seja do lado das próprias startups, temos muitas, seja do lado dos investidores.
Capital risco.
E é uma área que gostamos muito, é uma forma de trabalhar muito diferente, é um ser advogado de maneira diferente, e portanto da CCA é aquilo que podemos esperar, e eu espero que assim seja por muitos anos, é que continuemos a ser uma sociedade de referência para as startups e para os investidores, porque conhecemos o mercado, conhecemos as dificuldades, conhecemos os produtos e sabemos, ou gostamos de achar que sabemos, como é que os podemos ajudar a focarem-se naquilo que é realmente importante, que é a ideia, que é o negócio, e a tentarem preocupar-se o menos possível com a estrutura e a burocracia e a fiscalidade e a legalidade associada.
Muito obrigada, Tânia. Aproveito esta deixa para me despedir de si e de si aí em casa. Continuo a seguir as nossas notícias em jornaleconomico.pt. O resto de uma boa semana.